são 8h24. A votação do relatório da CPI dos crimes cibernéticos está prevista para a última semana de trabalho do colegiado, entre os dias 12 e 13 de abril.
O parecer do deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, sugere 19 medidas para combater os delitos praticados pela internet. O texto recomenda também a aprovação de propostas em tramitação na Câmara que poderão aperfeiçoar a legislação brasileira, como o projeto de lei que inclui no rol dos crimes hediondos os crimes de pedofilia.
E já está na linha para fazer um balanço dos trabalhos do colegiado e de pontos do relatório da CPI dos crimes cibernéticos, o deputado Espiridião Amin. Bom dia, deputado. Obrigada por atender o nosso convite.
Muito bom dia aos nossos ouvintes. Na verdade, a CPI não pode aprovar projetos, né? E algumas pessoas estão ficando, digamos assim, ou assustadas ou propalando notícias de que até que a CPI, primeiro, já aprovou o relatório, que não aconteceu. Eu fiz a leitura do relatório para que a CPI o aprecie e delibere a partir do dia 7, ou seja, nesta semana, na quinta-feira, nós deveremos estar decidindo sobre o teor do relatório. Segundo, sobre os projetos que já tramitam na casa, o que nós reconhecemos, e é isso que está dito no relatório, é a sua prioridade. Agora, os termos do projeto caberá às comissões na Câmara, ao plenário da Câmara e ao Senado apreciar, inclusive este, que eu pessoalmente considero muito pertinente e importante, que trata sobre a inclusão como crimes hediondos, esse de pedofilia. Mas há outros projetos igualmente importantes e até controversos que fazem parte do rol de assuntos que a Câmara já tinha considerado relevantes e, por isso, delibera sobre eles. Então, eu acho que, em primeiro lugar, vamos serenar os ânimos a respeito do relatório. O relatório focaliza 19 medidas, ele levanta pontos realmente contraditórios hoje na sociedade, como, por exemplo, incluir ou não o IP no cadastro, inclusive no cadastro do servidor, para favorecer a identificação do autor ou do propagador de uma informação. Atribuem algumas redes, atribuem equivocadamente, a que a CPI decidiu fazer com que a retirada de injúrias e difamações tenha sido colocada para beneficiar políticos, quando, na verdade, por todos os depoimentos de juízes, nós temos percebido é que a propagação, seja por razões de vindita, revanche amorosa ou coisa que o valha, de injúrias e calúnias e difamações, e mesmo fotos ou relatos sobre intimidades de pessoas, isso afeta muito mais jovens e, pelo menos é isso que é o que mostra a estatística, as mulheres do que os homens, sejam eles políticos ou não. Então, eu acho que nessa reta final da CPI, que prestou grandes serviços, como favorecer a Operação Barba Negra, favorecer a discussão sobre o que se faz com uma ferramenta que todos nós usamos, que é o WhatsApp, em termos de seu uso para favorecer crime ou mesmo terrorismo, como se constatou nos Estados Unidos, lá em relação a uma outra ferramenta, que é o iMessage, o equivalente ao WhatsApp no Brasil. Então, esse debate, eu acho que nessa reta final vai ser enriquecido pela contribuição de todos os membros da CPI e também da sociedade, mesmo tendo havido a possibilidade de ampla participação. Esse é o momento que nós estaremos, através do nosso próprio portal, abertos a receber críticas, sugestões, observações e reparos sobre a condução que estamos dando a esse assunto.
Deputado Espiridião Amin, o crime cibernético é mais comum do que a gente imagina. De acordo com o levantamento mundial feito em 2011 pela Norton, empresa especializada em segurança na internet, o número de vítimas diárias é algo em torno de 1 bilhão. E o prejuízo anual é de 388 bilhões de dólares. Só no Brasil as perdas chegam a 60 bilhões de dólares. Com base nos trabalhos da CPI, qual o retrato dessa prática criminosa no país? Esses números são impressionantes, hein, deputado?
O que nós estamos percebendo é que esses números de 2011 ou 2012, eles estão largamente ultrapassados. E os meios de fraude também evoluíram dramaticamente. De forma que a CPI apenas atualizou esses dados alarmantes, procurou relacionar providência, não inventou nenhuma providência, com exceção de favorecer essas operações que desvendaram crimes, a CPI coletou. Nós não inventamos nada, nós coletamos projetos que estão tramitando, projetos que devem ser apreciados, não foram aprovados pela CPI, como alguns propalam equivocadamente ou de má fé. E longe de nós estabelecer censura, agora estabelecer responsabilidade, sim. Permitir que a internet se transforme numa franquia para crimes, isso nós temos. Isso é a grande preocupação de todos os países. Ou seja, a busca do equilíbrio entre o direito individual ao sigilo, o direito individual de se comunicar e os efeitos perversos que essa liberdade sem qualquer regra está, essa liberdade sem regra está, os efeitos que estão sendo produzidos por esta liberdade sem regras, quer dizer, buscar esse equilíbrio é um grande esforço. Dificilmente nós chegaremos a uma unanimidade, mas providências têm que ser tomadas para colocar esse grande instrumento que todos utilizamos dentro das regras do direito privado, do direito social, que qualquer sociedade, qualquer país requer e precisa.
Deputado, a CPI fez um levantamento de como é que outros países lidam com esses crimes cibernéticos, tentam evitá-los?
Olha, nós participamos dessa busca e a conclusão genérica a que chegamos é a seguinte: todos estão convivendo com as mesmas dificuldades que nós convivemos no Brasil, até porque a internet globalizou as soluções e os problemas.
E entre as soluções, o que o senhor aponta? O que a CPI indica nessas 19 medidas?
É continuar procurando esse equilíbrio através de tentativas sucessivas. Esta CPI vai avançar em vários aspectos. Estão aí as 19 propostas, os 8 projetos de lei para os quais nós estamos pedindo apenas prioridade de análise pelas comissões competentes e pelos plenários, no caso da Câmara e depois do Senado. E com isso se pretende, respeitando esse equilíbrio entre o direito individual e o direito social, avançar no sentido de transformar os males que acontecem via internet mais identificáveis na sua origem, na sua responsabilidade, favorecendo a que a justiça atue.
Deputado Espiridião Amin, só para o ouvinte entender, de acordo com o Marco Civil da Internet, qual a sistemática usada atualmente para identificar, para a identificação individual do usuário?
Uma das falhas que se apontaram, que foram apontadas, foi a questão do IP. Né? E as formas de identificação.
O que é IP, deputado?
A identificação do usuário, especialmente nesse mundo globalizado, tem sido falha.
Ou seja, toda vez que uma pessoa entra na internet por um computador, aquele computador tem um IP, é isso?
Sim. Então, essa identificação desse equipamento tem que fazer parte do cadastro de alguém. O cadastro para atuar numa determinada rede, essa identificação tem que ser facilitada. Além disso, que também é importante, é estabelecer regras que permitam quebrar sigilos. A regra que a CPI adotou é que toda a quebra de sigilo tem que ser antecedida e autorizada pela justiça. Ou seja, nem o Ministério Público, nem a polícia podem, isolado ou conjuntamente, quebrar sigilos sem autorização judicial. É a barreira que nós encontramos como sendo necessária e útil no Estado de Direito.
Essa é uma das carências que a CPI constatou no aparelhamento do Estado para enfrentar os crimes cibernéticos?
Aí é uma questão de trabalho e investimento. Por isso, um dos pontos controversos é que nós estamos recomendando que 10% dos recursos do Fistel, do Fundo de Segurança das Telecomunicações, esses 10% sejam destinados para que as polícias, tanto federal quanto estaduais, possam se equipar e se modernizar para fazer face a essa avassaladora modernização que, no caso, favorece o crime.
Deputado, um dos crimes mais comuns nesse mundo cibernético é a invasão de computadores, né? Do computador alheio, enfim.
É para essa questão da segurança do sistema que nós pretendemos destinar recursos do Fistel.
E o senhor propõe, inclusive, uma mudança na tipificação desse crime?
Não, o crime pela internet sempre tem um potencial de dano muito maior do que o crime desenvolvido de outra forma.
Uhum.
O que potencializa o crime é o uso da internet. De aquilo que você fazia, colocando no poste um papel xingando alguém, hoje se multiplica em velocidade e amplitude via internet de maneira desconcertante. Então é para fazer face a esse potencial que os crimes da internet têm que ser classificados como são de muito maior grau letal. O mal que se pode fazer, o bem ou o mal que se pode fazer via internet, são muito maiores do que aqueles feitos através dos meios tradicionais, seja carta, seja bilhete, seja publicação em jornal, ou, como eu mencionei, apenas como figura de linguagem, colocar uma xingação no poste.
Até porque é o número de pessoas que veem na internet é maior, né?
Pois é, não, o acesso é absolutamente maior, né? O alcance e, portanto, a capacidade de fazer o bem ou de fazer o mal via internet é muito maior do que a capacidade de fazê-lo pela via manual, não é verdade?
Deputado.
Então, isso é que dimensiona como mais letal e, por isso, deve ser, quando praticado o crime, punido de maneira agravada.
Deputado, aquele caso, acho que foi o Google que não quis dar as informações lá na Califórnia. Isso
não,
pode
acontecer? Aquele não foi do Google, foi da Apple,
né?
É o equivalente ao WhatsApp. Isso nós abordamos no nosso projeto.
Pois é, esse tipo de coisa pode acontecer aqui no Brasil? E quais as medidas
está
que seriam tomadas?
Está acontecendo e o marco civil da internet tem que ser aperfeiçoado, porque a quarta penalidade prevista no marco civil da internet, que é tirar do ar, e aconteceu aqui no Brasil, por decisão judicial, foi considerada pela segunda instância...
Ah, do WhatsApp, né? No fim do ano.
O WhatsApp é aqui, equivale ao iMessage da Apple nos Estados Unidos.
Agora,
quando você fala WhatsApp no Brasil, nos Estados Unidos o uso não é do WhatsApp. O uso disseminado é do iMessage. O Brasil é o segundo maior usuário do WhatsApp no mundo. O maior usuário do mundo é a Índia. Nos Estados Unidos, o que é usado é o iMessage.
Por causa do iPhone, né?
Da disseminação do iPhone.
Do iPhone.
Mas tudo que você fala a respeito do WhatsApp no Brasil, leia-se nos Estados Unidos, iMessage.
Agora, deputado, uma dificuldade para punir os crimes cibernéticos, eu acredito que seja a localização do emissor da mensagem, né?
Essa é uma controvérsia. Isso não é quebrar o sigilo do conteúdo. Mas para localizar, há uma controvérsia que nós estamos tentando pacificar no seio da CPI, que um dos subrelatores, o deputado Rodrigo Martins, do Piauí, ele defende que a localização possa ser feita sem autorização judicial. Possa ser feita diretamente pela polícia. Eu tenho uma posição divergente e nós estamos tentando estabelecer um acordo a respeito disso.
E o problema é que muitas vezes esse emissor está fora do país, né? O servidor, enfim.
Isso também acontece, mas como nós estamos falando de localizar o telefone, por exemplo, isso a polícia pode fazer, desde que autorizado pela justiça.
Deputado Espiridião Amin, deputado, o que o senhor achou daquela decisão da justiça de tirar o WhatsApp do ar quando houve uma desobediência a que fossem repassadas informações?
Olha, como usuário eu fiquei muito contrariado, mas está previsto no Marco Civil da Internet. Está previsto na lei.
Certo.
Então, ou nós adequamos a lei, se for considerado inconstitucional, ou nós nos resignamos ao que está previsto na lei.
Esse assunto é um assunto que não acaba nunca, né, deputado? Mas, infelizmente, a gente...
É muito controvertido e eu fico muito satisfeito, porque nós não estamos nos omitindo diante de um assunto muito importante.
Certo.
Tá ok?
É uma pena que a gente vai ter que acabar essa entrevista por hoje, mas outro dia a gente volta a conversar, né, deputado?
Essa semana vamos falar muito, até para dirimir dúvidas. Eu sugiro que vocês obtenham lá com o Carlos Alberto, nosso secretário da CPI, quais foram as principais críticas ou dúvidas levantadas e voltamos ao assunto durante a semana.
Tá ótimo.
Tá certo, tá ótimo. Muito obrigada, deputado Espiridião Amin. E nos falamos outro dia.
Um grande abraço.
Deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, parecer relator da CPI dos crimes cibernéticos, que vai sugerir 19 medidas para combater os delitos praticados pela internet. Lembrando que o texto recomenda também a aprovação de propostas em tramitação na Câmara, que poderão aperfeiçoar a legislação brasileira, como o projeto de lei que inclui no rol dos crimes hediondos os crimes de pedofilia.